Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um In Memoriam aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, relembrando mais uma figura que já nos emocionou e nos divertiu e infelizmente não está mais entre nós. Se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se para ficar por dentro do que trazemos para você. E lembro que você agora também pode conferir os nossos conteúdos em podcast. Procure na sua plataforma preferida, Google Podcasts ou SoundCloud, que tudo que a gente faz está lá também, tá? Com pouca diferença, poucas horas, às vezes um dia, a gente já disponibiliza lá também. Nesta semana, In Memoriam fala de Tônia Carreiro, que as novas gerações talvez não conheçam tanto, porque a atriz que faleceu em 2018, no mês de março, aos 95 anos, não atuava desde 2004, 2005, né? Infelizmente, no fim da vida, a saúde de Tônia se prejudicou bastante, né? Ela enfrentou uma hidrocefalia que a obrigou a viver praticamente que reclusa, né? E sob cuidados da família, né? Enfim. Tônia Carreiro nasceu no Rio de Janeiro em 1922, no dia 23 de agosto. Era filho de um militar, Hermenegildo Porto Carreiro e de Dona Zilda. Tônia, não se chamava Tônia, mas sim Maria Antonieta, né? Só que adotou na sua vida artística esse nome de Tônia, que lhe rendeu bastante sucesso, né? Apesar das dificuldades que ela teve que enfrentar por ser bonita. Pois é, né? Esse é um caso de por ser bonita, de que por ser bonita, ela precisou reafirmar muitas vezes o seu talento, a sua disciplina e a sua paixão pela arte de interpretar, porque foi muito desacreditada na década de 40, 50 e mesmo depois, já amadurecida e mais respeitada artisticamente, né? As pessoas se lembravam sempre de exaltar o fato dela ser bonita e às vezes quando nem necessário era para o que se discutisse, né? Tão marcante era a figura de Tônia para toda uma geração, né? Ela se formou em educação física, ainda bem jovenzinha, no final da década de 30, mas dedicou-se às artes, né? Embora esses estudos de educação física tenham rendido a ela um domínio das potencialidades do corpo, que são interessantes para os atores, né? E numa época de muito menos oportunidades de se aprender a interpretar, a usar a voz e a usar o corpo como temos hoje, sem dúvida os estudos de educação física de Tônia a ajudaram bastante, né? Ela estreou no cinema no final dos anos 40, indicada por um amigo de sua família chamado Sr. Saraiva, para fazer um teste no qual ela foi aprovada e ser uma das colegiais, uma das estudantes do colégio onde se passava a trama de Querida Susana, um filme do diretor Alberto Pieralisi. E logo em seguida, travou contato com Fernando de Barros, que era diretor teatral e também de cinema. Com Fernando de Barros, ela começou a trabalhar nessa época de final dos anos 40 e início dos anos 50 e quis se afirmar como atriz, já casada com o seu primeiro marido, Carlos Thierry, pai do seu filho Cécio Thierry, que também é ator, nascido em 1943, né? Tônia fez sua primeira peça em 1949, já com um parceiro de toda uma vida nos palcos, Paulo Autran, que também é seu parceiro na televisão, atualmente no trabalho que nós podemos rever no canal Viva Sassaricando, novela de Silvio de Abreu, produzida nos anos 80, né? Entre 87 e 88, na qual eles interpretam a Rebeca e o Aparício, que são apaixonados desde a juventude, mais de 30 anos depois de terem rompido, eles se reencontram e a chama se reacende, embora ele também acabe se envolvendo ali com amigas dela, né? A Penélope, que é a Eva Vilma, e a Leonora Irene Ravache. Tônia Carreiro fez a sua primeira peça com Paulo Autran, escrita por Guilherme de Almeida, com direção de Silveira Sampaio, em 49, Um Deus Dormiu Lá em Casa, né? E em seguida foi dirigida por Zimbinski numa peça chamada Helena Fechou a Porta. Ela convidou Zimbinski para dirigir essa peça porque pouco antes, em 1948, quando ela quis participar de Anjo Negro com direção de Zimbinski, foi rejeitada para duas personagens na peça por ser muito bonita. Segundo o diretor, ela devia investir em outras coisas, em ser uma dama de sociedade, outras atividades, mas em ser atriz não, porque a beleza dela poderia atrapalhá-la, né? Mas ela não desistiu. Inclusive, em 1947, no contexto do pós-guerra na Europa, Tônia foi para a França, deixou o filho dela aqui pequenininho, né, aos cuidados de uma boa babá e da avó dele, sua mãe, a Dona Zilda, e foi para Paris fazer um curso de teatro com Jean-Louis Borrow. Na França, nesse curso de teatro, ela ouviu que era muito bonita, mais uma vez, e que ela não era atriz, né? Porque quando fazia os exercícios solicitados, fazia de uma maneira muito diferente dos europeus, que têm um histórico de vida, ainda mais naquele momento impactado pela guerra, muito diferente de nós aqui, com a nossa temperatura, vamos dizer assim, de humanidade, de calor humano, e também das nossas condições geográficas, sociais, climáticas, enfim, né? Tônia não se deixou vencer e no começo dos anos 50, ao dar uma pequena pausa em trabalhos no teatro, ela dedicou-se a vários filmes na companhia cinematográfica Vera Cruz, da qual foi uma grande estrela, né? Pelo menos dois filmes de Tônia eu conheci, e a minha geração toda, né, pôde conhecer no Cine Brasil da TV Cultura, onde eles foram exibidos e reprisados várias vezes, Tico Tico no Fubá, e Apassionata, né? Nessa época ela também fez É Proibido Beijar. E na década de 50, dedicando-se ao teatro novamente, até porque a Vera Cruz infelizmente faliu, ela dedicou-se a atuar em peças no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Fez nele seis peças, entre elas O Profundo Mar Azul e Santa Marta Fabril, esta escrita por Abílio Pereira de Almeida. Depois decidiu sair do TBC e formar, junto com o seu amigo Paulo Autran e o diretor Adolfo Celli, que viria a se tornar o seu segundo marido, com quem ficou casada há mais de 10 anos, né, uma companhia particular deles, que foi a companhia Tônia Celli Autran. Nessa companhia, eles estrearam em 1956 com Otelo e fizeram muitos outros espetáculos. Até que, na década de 60, sem essa companhia já dissolvida, mas com a sua própria intitulada Companhia Tônia Carreiro, ela prosseguiu e, ao longo de toda a sua carreira, participou de cerca de 60 espetáculos no teatro, muitos deles dirigidos por diretores que, se não eram inexperientes, eram ainda jovens, construindo, iniciando a sua carreira, né? Temos entre os muitos espetáculos dos quais Tônia participou e sempre numa busca de bons personagens e boas peças para credibilizar o próprio nome dela e o seu aprendizado, a sua experiência como atriz, nós temos Navalha na Carne, de Plínio Marcos, nos anos 60, um papel pelo qual ela lutou muito porque a desglamorizava, não é? E papéis um pouco, digamos assim, mais convencionais na sua obra, como A Dama do Maximes, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa busca por papéis desafiadores, Tônia também fez Casa de Bonecas, fez Quartet, O Jardim das Cerejeiras e, já no fim da carreira, participou de uma peça de Fausto Yarapi que circulou pelos CEUs, os Centros Educacionais Unificados aqui em São Paulo, que tem teatros, né, chamada Chega de História, que ela fez ao lado de Newton Bicudo e também interpretava uma personagem desglamorizada, uma professora de história já aposentada, tendo que viver com uma aposentadoria mixa e desmistificando lendas consagradas da história do Brasil com verdades que fazem ligação com a vida do povo que é explorado e que vive na miséria para sustentar aí uns poucos marajás, né? Tônia Carreiro é uma atriz que, infelizmente, padeceu a vida toda desse problema de ser considerada talvez mais bonita do que boa atriz, embora o seu talento não tenha sido deixado de lado por muitos profissionais que sempre elogiaram a sua dedicação à arte. Né? Na televisão, além de Sassaricando, ela fez outras novelas e, nos anos 50 e 60, participou de programas, ainda no tempo da televisão ao vivo, né? Na TV Rio e na TV Tupi, como O Mundo de Tônia. Mas só começou a fazer novelas na década de 60. A primeira foi na TV Rio, em 1966, inspirada em Ana Karenina, de Tolstói. Né? A Mulher que Amou Demais foi o nome da história. E depois a TV Excelsior a convidou para fazer Sangue do Meu Sangue, de Vicente Cesso, da qual ela participou no papel de Paula Renon, e depois participou do remake dessa mesma novela no SBT em 1995, com uma personagem criada especialmente para ela, Cecile Renon, tia da Paula, que na ocasião já era Bia Seidel. Depois de Sangue do Meu Sangue, Tônia aceitou o convite da TV Globo e fez algumas novelas entre 1970 e 1973. Pigmalião 70, A Próxima Atração, O Cafona, fez também O Primeiro Amor e Uma Rosa com Amor. Alguns desses personagens fizeram muito sucesso popular, especialmente a Cristina, de Pigmalião 70, que lançou moda com o seu cabelo, na época um pouco incomum, que ganhou o nome depois de corte Pigmalião, um corte repicado, né? E também com o seu caso com diferença de idade, né? Roberta, que era o papel dela, e Sérgio, o Marcos Paulo, em Uma Rosa com Amor, além do par com o Gilberto, Francisco Coco, em O Cafona. Mas Tônia não gostou de fazer todas essas novelas necessariamente, né? E por isso, inclusive, depois de Uma Rosa com Amor, ela abandonou o gênero até 1980, quando voltou naquele que ela considerava um dos seus grandes momentos e o maior deles na televisão, Stella Simpson, da novela Água Viva, de Gilberto Braga. Aparentemente uma mulher rica, descompromissada e fútil, mas que tinha grandes conflitos emocionais para serem resolvidos, né? E era uma personagem muito cativante que, ao mesmo tempo que mandava o mordomo Lafayette, vivido pelo Edson Silva, atravessar a rua e buscar baldes de água do mar para que ela se banhasse sem que tivesse que ir até o mar, ela também era capaz de atitudes muito bonitas pelos amigos e por uma pequena órfã, a Maria Helena, personagem da Isabela Garcia, uma mulher que queria ser feliz e tornar aqueles que ela amava igualmente felizes, né? Diferente da rica Matosquela, que ela poderia parecer a quem não a conhecesse. Tônia também fez O Amor é Nosso, em 1981, no papel de Gilda. Sassaricando, que estamos vendo atualmente no canal Viva. Louco Amor, em 83, a Muriel, né? Dona da revista Estampa, com seu marido Guilherme, que era Reginaldo Faria, também mais jovem do que ela, e isso era uma questão na história. E em 89, foi Letícia Viana na novela Cananga do Japão, da TV Manchete. Enganada no seu amor pelo cafajeste Alex, papel do Raul Gazola. Né? Tônia, nos anos 90, fez Sangue do Meu Sangue na segunda versão, como eu disse, mas foi diminuindo suas aparições na televisão, embora tenha feito, inclusive, até uma série para a TV portuguesa, escrita por Jaime Camargo, dirigida pelo seu filho Cécio Thierry, e que chegou a ter gravações nos estúdios da TV Manchete na Água Grande, no Rio de Janeiro, chamada Cupido Eletrônico. As últimas aparições de Tônia, sempre bastante espaçadas na televisão, já nos anos 2000, foram nas novelas Esplendor e Senhora do Destino e num episódio da série Sob Nova Direção, isso já em 2005. Além do que, podemos destacar, entre os momentos dela no cinema, depois, muito tempo depois da Vera Cruz, uma participação ao lado de Leonardo Vilar no filme de Laís Bodansky, Chega de Saudade. Vale a pena conhecer esse filme também, se você não conhece. In Memoriam homenageia essa atriz que faleceu em 2018, como eu disse, aos 95 anos de idade, e que as novas gerações devem conhecer para respeitar, admirar e entender todos aqueles que construíram, desses 70 anos de TV, inclusive, que estamos completando, tudo aquilo que temos hoje para aproveitar. Na próxima semana estamos de volta relembrando mais alguém que já nos emocionou e divertiu e não está mais entre nós. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.